Sexta-feira é dia de comentário neste espaço do advogado Joel Muliterno. Doutor Joel, muito bom dia.
Bom dia, ouvintes da Lagoa, bom dia, minha cidade. E, é claro, bom dia, Ademar Fagundes, que já estava com saudade do amigo. Você vai lá para o centro do Brasil, vai lá ver o que, é que a Baiana tem e não dá nem um recadinho para os amigos.
É verdade.
Estamos com saudade.
É, não, eu também com muita saudade dos amigos. Nessas circunstâncias é que a gente vê o quanto os amigos são importantes, as pessoas que nos são caras, não é mesmo, doutor Joel? Muita saudade, realmente.
Justamente, depois que tudo isso passar, porque certamente vai passar, né? Uma das grandes exemplos que vai ser essa questão aí vai deixar é exatamente a solidariedade, né?
Exatamente.
Principalmente entre aquelas pessoas que são amigas, que se conversam, se veem cotidianamente, batem papo, só, né? No nosso caso, que gostamos de nos reunir para fazer um jantar e coisa e tal. É impressionante, rapaz, a solidão que a gente tem.
Como é que está o isolamento, o confinamento, doutor Joel?
Pois é, eu até estou aqui no sítio, né? Eu achei melhor vir para cá até quanto der, porque aqui também tem alguns problemas, né? Não é bem assim. Nós temos hoje, a água encurtou muito, né?
Verdade.
Então, tem alguns desconfortos, mas a gente está por aqui, não sei até quando, Demar.
É, nós gaúchos, além dessa pandemia, estamos enfrentando o grande problema da estiagem.
É isso aí, rapaz, é um horror. Eu estou aqui agora olhando aqui, né? Aquele lago que tem aqui em casa, bonito aqui, que enfeita, está um buraco ali sem água nenhuma. E já estamos temendo por uns animais aqui, né? Muito. Aliás, no Rio Grande do Sul tem bicho morrendo, já morrendo como morre no Nordeste, né?
Verdade.
Em face da seca. As pessoas não ainda agora desviar o assunto de tudo isso com essa questão dessa peste aí, né?
Isso.
E não tem como deixar de não falar nessa peste, não é, Ademar?
É o assunto dominante, não tem outro assunto. É. E o problema da estiagem, o que assusta mais, o que preocupa mais, é que não há qualquer perspectiva de chuva.
É, e agora tem uma previsão de chover aí de domingo até quinta-feira, mas tudo chuva, mas vai passar uns dias nublado. Se 2 graus, vai dar chuvinhas pequenas, assim, né, de 2 milímetros, 7 milímetros, 8 milímetros, coisa assim. Coisa de encher rio, tá longe. E precisamos, né? Precisamos. Esse aqui é o problema. Mas, Ademar, eu não pude preparar um assunto como os ouvintes da rádio merecem, porque a gente aqui tá sem recurso e bem isolado, você perde a noção das coisas, sabia? Esse é um outro detalhe. Então, mas não há como não falar nesse coronavírus, não tem como não falar. É o que nos apreia a nossa dor, a nossa comida, nossa alegria, é isso aí hoje, não tem outro assunto, né?
Já fez a vacina da gripe, doutor Joel?
Já fiz.
É.
E a vacina da gripe muita gente não fez ainda, né?
Eu ainda não fiz, aliás, houve uma recomendação nesse sentido. Como eu vim de um outro estado, eu tive que ficar uma semana em isolamento, em confinamento, recolhido em casa.
Sim,
e
sim.
Até contatei aí com a Secretaria Municipal de Saúde se era necessário fazer algum exame. Então, logo eu cheguei lá de Salvador, Bahia, e me orientaram. Aliás, me perguntaram se eu estava sentindo algum sintoma. Como eu disse que eu não estava sentindo nada, mesmo assim me recomendaram uma semana, ou seja, 7 dias de confinamento.
É, essa é a recomendação.
E daí na questão da vacina, eu liguei também aí para lá o setor de vacinação, para fazer a vacina, e me recomendaram, Demora, como você está voltando de um outro estado, a vacina sempre provoca alguma reação, de repente pode provocar alguma confusão, né? Então espera mais alguns dias para realizar a vacina. É o que estou fazendo.
É não, mas agora dá para vacinar, só que a vacina não está vindo assim, não vem numa vez só, né?
Está vindo a conta-gotas?
Mas não é isso, anotou que chega a vacina e imediatamente ela já desaparece. Por quê? Porque havia uma sonegação muito grande por parte das pessoas em não se vacinar. E agora, com o susto dessa doença que está aí, todo mundo se vacina. Não que ela vá, evidentemente, fazer algum efeito para o coronavírus, claro, mas pelo menos tem a gripe, a H1N1, que é costumeira, principalmente nós que moramos no, no sul, aqui nos estados mais frios, né?
É verdade.
Então está uma corrida muito grande, Edmar Fagundes.
Doutor Joel,
mas,
em termos de Lagoa Vermelha, aliás, em termos de estado, já há uma movimentação, uma certa mobilização aí, para que as atividades voltem, se não a pleno, na sua normalidade, pelo menos parcialmente.
Pois é, que está, Edmar Fagundes, o presidente nosso aí falou, né, que ele é muito falastrão, mas ele não deixa de ter razão, viu? Ele é um homem inteligente, ele não tem meios de se comunicar, a maneira de se expressar, ele é tosco, ele é uma pessoa despreparada. Mas o espírito é esse, não é só dele, não. Os próprios americanos que estão enfrentando um baita problemão com essa doença lá, e eles já estão trabalhando, cara. Estão se organizando. Eles vão fazer. Agora devem encerrar, vai ter um balanço sobre essa questão aqui no Brasil. O seu ministro da Saúde vai ter um balanço na mão e para ver faixa etária por faixa etária, qual é as pessoas que são mais sensíveis. E dentro dessa planilha que ele vai fazer, que ele vai receber. Acredito que muita gente vai voltar a trabalhar, determinados setores vão ter que trabalhar. A questão é que não pode parar o país, não tem jeito, homem. Se parar, piora mais a situação ainda.
Agrava muito mais a situação.
O problema é fazer com que as pessoas aprendam a se cuidar, esse que é o grande problema.
Isso mesmo.
Eu vou falar agora um pouquinho sobre isso, sobre essa questão, para não dizer que não fiz um comentário, tá bom, Ademar?
Então vamos lá, doutor Joel.
Então já receba meu abraço aqui, porque estou com saudade do amigo, tá?
Eu também, muita saudade.
E você que está aí na cidade, espalhe para os outros ali. Só o doutor Joel também está muito saudoso lá.
Exatamente, com certeza.
O Ademar Fagundes, o grande problema da doença aqui, então, nesse segmento que nós estávamos falando aí agora, é a questão de as pessoas... estarem educadas, né, para os cuidados que a coisa merece. E aí nós entramos num grande problema, né? Estamos vendo aí no começo desse isolamento, quantos problemas tivemos, né? As pessoas não aceitam, uns não têm conhecimento, aquela coisa. Então eu falo sobre isso aqui, ó, porque na verdade nós estamos vivendo dias de desafios e muitas preocupações. Assuntos, na verdade, ficaram escassos diante da epidemia que nos castiga. E a atenção de todos, claro, está voltada para um único objetivo, é o chamado coronavírus. E Fagundes, esse 2020, chegou apresentando aqui para nós um novo comportamento não para nós, para a humanidade. Atravessamos dias terríveis que nos obrigam a uma mudança de comportamento jamais imaginada. Essa doença, a doença que assusta como um terremoto, e até cruel e traiçoeiro como um terremoto, agora para enfrentar esse fenômeno devemos nos preparar e mudar hábito. De repente, nos deparamos com a restrição da liberdade por um tempo indeterminado, ante a ameaça real e imediata de um organismo invisível e silencioso, deixando um clima de caos e incerteza. Não estamos preparados, Ademar Fagundes e ouvintes, para viver 10, 20, 30 dias dentro de casa. Efetivamente, não estamos preparados. Não temos esse temperamento. Jamais alguém pensou que um dia tivéssemos tolhido o mais sagrado direito universal, que é exatamente a liberdade de ir e vir. Mas, diante de um perigo que ameaça o planeta, quedamos inapelavelmente. Somos obrigados a ficar isolados em casa como um único remédio para evitar a doença ameaçadora. E é difícil mesmo, Fagundes. Somos um povo heterogêneo, pouco instruído, mas com ares de sabe tudo, sabe aquele negócio? Nunca lê nada, nunca ouve nada, mas sabe tudo. E isso, claro, torna tudo mais complicado. Mas a saída é essa. Ficar dentro de casa e, se possível, não botar o nariz para fora. E mais, quem não cumprir esse mandamento hoje, depende como essas coisas vão andar, mas amanhã poderá ter que fazê-lo sob ameaça, sob escolta, como é o caso hoje na França e na Itália, né? Quem não obedece, multa e cana. Bem, mas parcela da população que não está conscientizada da necessidade de ficar em casa só faz aumentar a angústia daqueles que não estão preocupados com a doença. Outra situação essas pessoas que resistem à ordem de ficar recolhidos, certamente ainda não reuniram lucidez suficiente para referenciar o trabalho heróico que fazem médicos, enfermeiros, farmácias, hospitais e demais envolvidos com a saúde, inclusive a nossa imprensa, com as permanentes informações, embora muitas das imprensas brasileiras estejam fazendo, provocando situações a seu favor. Parece mentira, mas é uma realidade, só não vê quem não quer. Então a situação é essa, nós temos gente colocando a vida em jogo para salvar a nossa, e isso tem que ser observado, e em respeito a essas pessoas, nós temos que nos reverenciar e obedecer, e nos cuidar, e fazer isolamento. Então, poucos deveriam lembrar que todo esse aparato de gente aí que cuida da saúde, toda essa gente envolvida com a prevenção da saúde, está colocando a sua própria integridade em risco para proteger a da população. Inclusive a minoria rebelde, que parece não estar nem aí para o momento agudo que atinge o mundo. Então é isso, meus amigos. O cuidado vai ser permanente, voltando ao trabalho parcial ou totalmente, ou não, sempre com cuidado. Quem não se cuidar, corre o risco maior de adquirir a doença. E isso, claro, é um problemão. Por hoje é isso. Um grande abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser.